Excelentíssimo senhor Li Qiang, primeiro-ministro da República Popular da China. Ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhores governadores, senhoras e senhores, ministros de Estado, membros do Conselho de Estado, integrantes das delegações da China e do Brasil, senhoras e senhores, participantes do Seminário Empresarial Brasil-China, senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, é uma grande honra para mim participar mais uma vez deste Conselho Empresarial. No ano passado, nós estivemos aqui na presença do presidente Xi Jinping. Hoje, nós temos a honra de contar com a presença do primeiro-ministro Li Qiang. Este conselho, ele sempre cumpriu, e agora ainda mais, cumpre um papel estratégico no fortalecimento das nossas relações econômicas, as relações entre o Brasil e a China, principalmente nesse momento de desaceleração da economia internacional. O comércio e os investimentos recíprocos entre o Brasil e China, podem e vão significar uma melhoria na nossa situação econômica. Em 2014, o nosso comércio bilateral totalizou quase 80 bilhões de dólares, o segundo maior resultado de toda a série histórica. São números impressionantes. Se lembrarmos que hoje, 18% das exportações brasileiras dirigem-se para a China, enquanto em 2004, apenas 2,1% das exportações brasileiras destinavam-se à China. No mesmo período, o estoque de investimentos chineses no Brasil passou de 5 para mais de 11 bilhões de dólares. Esta visita do primeiro-ministro marca uma nova etapa de nossas relações. Os acordos governamentais e empresariais que hoje nós assinamos, em especial nas áreas de investimento e comércio, serão decisivos nesta nova etapa do nosso relacionamento. É importante sinalizar que assinamos hoje o Plano de Ação Conjunta 2015-2021. Esse plano é um plano que define, na relação China-Brasil, objetivos claros, metas concretas e direção para a cooperação bilateral nos próximos 7 anos. Eu destaco que essa cooperação, ela terá, neste período, um sentido e um eixo muito claro, o eixo da cooperação em infraestrutura e o eixo da cooperação na complementariedade dos investimentos nas atividades e nos setores produtivos dos nossos países. Destaco aqui o acordo quadro sobre investimentos e capacidade produtiva assinado entre o Ministério do Planejamento Brasileiro e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Este acordo quadro reúne iniciativas que estão em curso e abre também novas oportunidades nas áreas de energia elétrica, na qual nós já colaboramos, tanto em transmissão e agora queremos colaborar em energia renovável e nuclear, como em mineração, infraestrutura e manufaturas. Isso totaliza um investimento de mais de 53 bilhões de dólares, olhando numa perspectiva de médio prazo. A implantação desse acordo terá também o suporte da cooperação entre a Caixa Econômica e o Banco Industrial e Comercial da China. O Plano de Ação Conjunta 2015-2021, portanto, terá esse suporte de financiamento, que é este acordo entre a Caixa e o ICBC. Através dele, o ICBC vai disponibilizar recursos da ordem de 50 bilhões de dólares por meio de crédito, de arranjos de financiamento e de fundos de investimento. A infraestrutura também vai ser beneficiada por um projeto de grande alcance, um projeto que vincula estreitamente o Brasil com a Ásia e a própria América Latina. Esse projeto, que envolve Brasil, Peru e China, trata-se de um projeto de construção de uma logística bastante desafiadora. É a ferrovia transcontinental, a ferrovia bioceânica, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, algo que todas as linhas de logística sempre tiveram de contornar, ou seja, nós sempre contornamos o continente latino-americano, seja pelo sul, seja pelo norte. Agora, essa ferrovia cria um verdadeiro caminho novo e nós convidamos, em especial, as empresas chinesas a participarem dessa grande obra, que sairá do Tocantins, lá na ferrovia Norte-Sul, passando pelo Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Sapezal, Vilhena, e chegando ao Acre e atravessando os Andes e chegando aos portos do Peru. Eu recebi com muita satisfação essa proposta, porque ela é um marco na logística do Brasil e um marco também nas relações entre o Brasil e a China. Vamos lembrar que nós fizemos também em parceria um grande gasoduto, o gasoduto que ligou o sul, sudeste do Brasil, praticamente, ao nordeste através do chamado gasoduto do Nordeste, o GasN, feito em parceria com o governo chinês. Eu recebi também com muita satisfação a proposta que me fez hoje o primeiro-ministro de criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva da ordem de 20 bilhões de dólares. Recursos esses provenientes do governo da China e voltado prioritariamente para investimentos na área de siderurgia, de cimento, de vidro, de material de construção, de equipamentos e manufaturados. A parte brasileira também vai participar deste fundo, com os recursos necessários para que nós possamos alavancar investimentos em toda a área de infraestrutura e também nessa área industrial. Hoje, lá no Palácio do Planalto, nós lançamos a pedra fundamental de um projeto que foi elaborado quando da visita do presidente Xi Jinping aqui em julho de 14. Trata-se da transmissão em ultra alta tensão, da linha de transmissão que sai de Belo Monte e chega até o centro-sul do país, onde está a maior demanda por energia elétrica. É uma linha construída pelo consórcio State Grid, empresa, uma das grandes empresas de eletricidade do mundo, chinesa, e o consórcio Furnas Eletronorte. Além disso, é importante sinalizar aqui para o Fórum Empresarial os acordos de cooperação entre o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Indústria e Comércio da China e o Banco de Exportação, Exim Bank, chinês. com a Petrobras, num valor de 10 bilhões de dólares, o que reflete não só a confiança na Petrobras, mas também ampliando a parceria que temos com as empresas chinesas, CNPC e CNOOC, no campo de Libra, na extração de petróleo do pré-sal. Da minha parte, eu convidei o governo chinês, os empresários chineses, a participar na área de petróleo e gás, de investimentos, tanto em refinarias como em estaleiros. Todos esses dados que eu estou dando, eles refletem duas coisas. Que nós queremos consolidar a relação com a China com base não só nas nossas vantagens comparativas na área de commodities, o que é muito importante, mas também abrindo novas áreas, tanto no que se refere à infraestrutura, quanto se refere a investimentos nas cadeias produtivas. Ampliação do comércio e investimento, portanto, devem exigir que nós nos empenhemos no sentido de assegurar que esses projetos ocorram. O presidente Xi Jinping, falando sobre desenvolvimento econômico no seu país, afirmou algo que nós temos de prestar atenção. Ele disse o seguinte, que o tempo das reformas fáceis havia passado, cabendo implantar agora aquelas difíceis. Algo semelhante também deve ocorrer no Brasil e está ocorrendo no Brasil. Nós passamos por um período de construção de condições que vão permitir que a nossa economia tenha maior estabilidade. E nós temos de, simultaneamente, buscar ampliação da nossa capacidade de investimento, e isso deve contribuir para aumentar a nossa produtividade. Daí porque a China é um parceiro estratégico para nós. A China, que investiu fortemente em infraestrutura na última década, e que tem toda uma expertise nessa área de infraestrutura, ela também busca novos caminhos. E um dos caminhos, sem sombra de dúvida, passa por essa parceria aqui no Brasil. O Brasil, por sua vez, também, hoje, precisa dar um salto tanto no investimento em infraestrutura, mas também deve continuar assumindo e expandindo toda a área de commodities. E aqui eu quero destacar um ponto. Eu quero destacar o que amplia e diversifica a nossa pauta exportadora. Amplia a assinatura do protocolo sanitário, que vai permitir a retomada das exportações de carne bovina para a China, que será implementada imediatamente com a habilitação dos 8 primeiros estabelecimentos exportadores. O primeiro-ministro Li Keqiang, ele demonstrou a disposição da China, dado a manutenção da qualidade dos produtos bovinos e das proteínas, da qualidade dos produtos derivados de proteína, manter e expandir de forma ágil e efetiva a habilitação dos estaleiros. Também renovamos a parceria da Vale com empresas chinesas e bancos chineses. E isso vai permitir uma melhoria no transporte marítimo, tornando o minério brasileiro também mais competitivo. A visão dessa parceria é uma visão de longo prazo. Além disso, nós temos ampliado a nossa parceria com a China em termos de crescimento na pauta dos produtos de maior valor agregado. A entrega dos primeiros 22, dos 22 aviões da Embraer, dentre os 60 aviões vendidos para Tianjin Airlines, é um marco nessa questão. O ingresso do Brasil como membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura vai abrir também novas oportunidades para que as nossas empresas cheguem aos mercados chinês e asiático. O Brasil tem grande potencial exportador também em segmentos como tecnologia em serviços bancários, logística, construção, alimentos, aviação, software, motores e autopeças. E a China também tem, como segunda economia do mundo, um leque de possibilidades enormes. Nós, inclusive, para a realização da Olimpíada, contratamos equipamentos na área de mobilidade urbana, que foi financiada pelo governo federal, contratamos equipamentos chineses de qualidade, como é o caso dos trens de metrô. Todo esse vasto intercâmbio ele será ainda mais impulsionado pelas decisões que viemos implementando. Já tínhamos decidido antes a existência do swap cambial e agora vamos implementar, de fato, um mecanismo de pagamento em moedas locais no montante de 60 bilhões de reais previstos para a parte brasileira e de 190 bilhões de yuans previstos para a parte chinesa. É igualmente muito positiva para todos nós a decisão chinesa de reduzir as taxas de resseguros e aumentar os prazos das operações. E essas operações, elas favorecem tanto o investimento quanto o comércio. Na reunião de hoje, nós também avançamos mais uma vez na área de ciência e tecnologia, tanto no que se refere ao Saibas 4 quanto ao Ciência Sem Fronteira. Finalmente, eu acredito muito no que disse recentemente o ministro Li Keqiang em Davos, quando falou que a China deve concentrar suas iniciativas na qualidade e na sustentabilidade do crescimento e não apenas em sua expansão quantitativa. Isso também vale para o Brasil. Para tanto, nós sabemos que é necessário observar, como disse o primeiro-ministro, as qualidades do esquiador. Andar na velocidade certa, manter o equilíbrio e ser corajoso. Acredito que nossos países e nossos empresários têm essas qualidades, com ritmo, prudência e ousadia, equilibradas. Criamos a parceria econômica que hoje impulsiona o desenvolvimento da China e do Brasil. E tenho certeza que as nossas relações, a sua ampliação, a sua expansão, beneficiará também a economia do mundo. Muito obrigada.